está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 6 de abril de 2023.
E vamos ao destaque do dia: retomada de investimentos, geração de emprego.
Em encontro com jornalistas, presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirma que ações do governo vão fazer a economia voltar a crescer.
Entre elas, reformas na área econômica.
Vai funcionar na medida em que a gente volta a colocar o pobre no orçamento, que a gente melhora a massa salarial, que a gente inclui da classe média baixa e que a gente faça a mudança no imposto de renda que precisa ser feito na política tributária.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Em reunião, um grupo criado pelo governo apresenta primeiras medidas para definir ações de segurança nas escolas.
Feriado já movimenta estradas pelo país.
E Polícia Federal realiza Operação Semana Santa. Gabriela Noronha.
O foco da operação deste ano está na fiscalização sobre o excesso de velocidade.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
O governo está focado em fazer a economia do país voltar a crescer.
Foi o que afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no terceiro encontro com jornalistas deste ano no Palácio do Planalto.
Para isso, ele aposta nas reformas da área econômica e na retomada de investimentos.
O presidente Lula também falou sobre as ações nos primeiros 100 dias de governo, que vão ser completados na segunda-feira.
Em relação aos primeiros 100 dias de governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que está satisfeito com as ações adotadas até agora e ressaltou a retomada de todas as políticas sociais, como o Bolsa Família e o Programa de Aquisição de Alimentos. Agora, a preocupação é com o crescimento econômico do país, por meio da geração de empregos, de uma política responsável de juros e da retomada de investimentos.
Nós vamos começar uma outra fase do nosso governo, que é fazer a economia voltar a crescer, fazer voltar a acontecer crédito nesse país. Tem gente pegando juros a 30% no mercado para fazer investimento. Não é possível um país continuar assim, porque somente com a circulação de dinheiro é que a gente vai poder retomar o crescimento da economia.
Para atrair investimentos ao país, Lula citou a retomada de obras paralisadas desde 2016 e novas oportunidades no setor de saneamento básico, criadas com a atualização do marco regulatório esta semana. O presidente está otimista sobre a aprovação das medidas fiscais apresentadas pelo governo federal e a mudança na política tributária. Ele afirmou que é preciso uma nova política que combata a sonegação fiscal e priorize os mais pobres.
Vai funcionar na medida em que a gente volta a colocar o pobre no orçamento, que a gente melhora a massa salarial, que a gente inclui da classe média baixa e que a gente faça a mudança no imposto de renda que precisa ser feito na política tributária para que quem ganha mais pague mais e quem ganha menos pague menos. Não existe muito milagre, não existe invenção. Em economia não tem mágica. É estabilidade, é credibilidade e previsibilidade.
Lula anunciou que vai discutir uma nova política de crédito após retornar da viagem à China em meados de abril. Uma das prioridades da viagem, segundo o presidente, será a proposição da criação de um grupo para a negociação do fim do conflito entre Rússia e Ucrânia. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O controle dos gastos públicos e a manutenção dos programas sociais são prioridades do governo federal.
Foi o que afirmou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em entrevista ao canal de TV Band News.
Segundo Haddad, a ideia é que as despesas sejam menores que a arrecadação e o governo possa ampliar as políticas públicas.
Nesse sentido, o governo vai enviar ao Congresso a proposta de nova regra fiscal para o país, que vai substituir o atual sistema de teto de gastos e garantir um saldo positivo nas contas públicas.
Para o ministro Haddad, esta é uma demonstração de responsabilidade com as contas públicas.
O que nós estamos prevendo para os próximos anos é que a gente ganhe mais do que gasta por um tempo, até recuperar as finanças públicas, compondo o que a gente chama de base fiscal do Estado, o orçamento. O Estado precisa ter um orçamento. E esse orçamento tem que ser suficiente para honrar os seus compromissos legais e manter o seu compromisso de responsabilidade com as contas públicas.
E o vice-presidente, Geraldo Alckmin, afirmou que a reforma tributária do governo vai fortalecer a geração de empregos e a criação de indústrias no país.
Ela estimula a exportação, porque hoje quem exporta acumula crédito, então acaba essa cumulatividade. Então isso vai estimular a exportação dos produtos brasileiros, gerando mais emprego aqui dentro do Brasil. Ela vai fortalecer a indústria. Então, o Brasil, que sofreu um processo de desindustrialização, deve recuperar, ter uma nova industrialização. Ela traz eficiência econômica, ela estimula o investimento. Estima-se que em 15 anos possa a reforma tributária aumentar 10% o PIB. Hoje nós temos 5 impostos sobre consumo: IPI, ICMS, ISS, PIS e COFINS. Vira um. Então, ela simplifica. Fazendo a simplificação, reduz custo Brasil, porque é muito caro pagar imposto no Brasil.
A declaração foi durante uma entrevista à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em que também fez um balanço dos primeiros 100 dias de governo.
Alguns trechos da entrevista você vai ouvir na próxima semana aqui na Voz do Brasil.
Ações de segurança, saúde, monitoramento das redes sociais e protocolos para questões de segurança nas escolas.
São algumas das medidas apresentadas pelo Grupo de Trabalho Interministerial, criado para definir ações de enfrentamento à violência no ambiente escolar.
As propostas foram apresentadas após o ataque a uma escola infantil em Blumenau, na quarta-feira.
O grupo de trabalho conta com representantes de diversos ministérios e deve apresentar uma proposta de política de enfrentamento à violência nas escolas em 90 dias. O grupo foi criado após os recentes ataques em instituições de ensino do país. O último foi em Blumenau, Santa Catarina, e resultou na morte de 4 crianças. A criação de um canal de denúncias e o desenvolvimento de um protocolo para que as escolas públicas e privadas saibam como lidar com a questão da violência nas escolas são algumas das propostas a serem debatidas pelo grupo de trabalho. O monitoramento das redes sociais e da Deep Web também será discutido, como conta o ministro da Educação, Camilo Santana.
Há um problema que nós discutimos hoje que é seríssimo, que precisa ser enfrentado fortemente com o trabalho de inteligência nas redes sociais, principalmente na chamada Deep Web, né, que são essas redes que estimulam a violência, o armamento, a intolerância, o ódio.
Para isso, será feito um mapeamento da violência nas escolas. Especialistas do governo e da sociedade civil serão ouvidos. A ministra dos Esportes, Ana Moser, lembrou que é importante fortalecer os valores dos jovens.
O esporte e a cultura podem contribuir para desenvolver o humano da juventude e as boas convivências e os bons valores, né? São questões de formação humana e desenvolvimento humano que o esporte e a cultura contribuem nas suas manifestações.
Outra ação prevista é o reforço no programa Saúde na Escola, com atenção especial à saúde mental, como destaca a ministra da Saúde, Nísia Trindade.
Nós temos um programa criado em 2003, no primeiro governo do presidente Lula, que é o programa Saúde na Escola. Então, nós queremos fortalecê-lo nessa visão abrangente de promoção, de prevenção.
Ações imediatas já começaram a ser tomadas. O governo anunciou o repasse de 150 milhões de reais para reforçar a segurança e permitir que os estados façam rondas perto de instituições de ensino. E um grupo de policiais iniciou hoje um monitoramento da internet em busca de ameaças de ataques a escolas e universidades. Reportagem Raíssa Lopes.
Feriadão chegando e, como sempre, as estradas já estão com fluxo intenso.
E a Polícia Rodoviária Federal está de olho na conduta dos motoristas, orientando e fiscalizando possíveis infrações.
O objetivo é evitar acidentes e garantir uma Páscoa mais tranquila nas rodovias federais do país.
A Operação Semana Santa começou nesta quinta-feira e segue até o domingo de Páscoa. Neste período, a Polícia Rodoviária Federal vai intensificar a fiscalização, com equipes mobilizadas ao longo dos mais de 75 mil quilômetros de rodovias federais. Segundo a PRF, o foco da operação deste ano está na fiscalização sobre o excesso de velocidade, responsável por mais de 20 mil infrações no feriado de 2022. O agente da PRF, Matheus de Paula, reforça o que será observado nas estradas.
A gente estará então com o nosso efetivo reforçado em todo o Brasil para ver se a gente vai ter um feriadão aí mais seguro. Nós fiscalizamos questões de algumas infrações que são recorrentes e muito perigosas, como por exemplo, excesso de velocidade. Estaremos disponibilizando todos os radares da corporação para estar nas rodovias federais fiscalizando ultrapassagem em lugares proibidos, uso de álcool, né? Mistura álcool e volante também, que é abominável.
O agente da Polícia Rodoviária Federal, Matheus de Paula, aponta ainda quais estados costumam registrar maior quantidade de infrações.
A gente pode destacar 5 estados que sempre se destacam negativamente. No caso, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Antes de pegar a estrada, dá aquela checagem no veículo. Sistema de iluminação, limpeza de vidros, calibragem do pneu sobressalente, né, o step. Na estrada, eu acho que a palavra-chave pode ser paciência.
E para quem vai pegar a estrada neste feriado, a PRF também orienta que os condutores se atentem às chuvas e possíveis desvios no trânsito em algumas regiões. Reportagem Gabriela Noronha.
Garantia de qualidade na hora de comprar ovos de chocolate.
Inmetro dá dicas de cuidados que você deve tomar na hora de escolher os produtos.
Os detalhes daqui a pouco. A partir da próxima terça-feira, a cidade do Rio de Janeiro recebe uma das maiores feiras de defesa e segurança da América Latina.
Representantes de 160 países devem comparecer ao evento, que conta com mais de 300 expositores do setor de defesa e segurança.
O evento ocorre de 11 a 14 de abril na zona oeste da capital fluminense. A 13ª edição da LAAD apresenta ao público tecnologias, equipamentos, soluções e serviços relacionados à defesa, segurança pública e corporativa. Reúne empresas brasileiras e internacionais especializadas no fornecimento de materiais para as Forças Armadas e para as Forças de Segurança. Com o apoio do Ministério da Defesa, a feira é um importante instrumento de incentivo ao setor industrial de defesa brasileiro, que emprega cerca de 2 milhões e 900 mil pessoas em nosso país. O secretário de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa, Rui Chagas Mesquita, explica o que é a LAAD.
A LAAD é uma feira comercial da qual países de todo o mundo participam, e entre eles, diversos do Mercosul e da América Latina. Nossas capacidades e produtos serão apresentados nesses 4 dias de feira durante as reuniões e encontros programados.
Com foco em promover a base industrial de defesa brasileira, a LAAD 2023 deve reunir mais de 300 expositores do setor de defesa e segurança e cerca de 160 delegações nacionais e estrangeiras. O secretário Rui Mesquita destaca a importância do evento para a celebração de negócios.
Novos projetos nascem de interações que acontecem na LAAD e são idealizados com base nas necessidades das Forças Armadas, das Forças Policiais e das empresas de segurança apresentadas nos encontros que ocorrem na feira. O reflexo disso está nos números da nossa indústria de defesa, onde participamos com cerca de 5% do PIB do país.
Durante os 4 dias de evento, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica exibem 31 projetos estratégicos de defesa, essenciais para o desenvolvimento econômico do país e para garantir a soberania nacional. No estande da Marinha, o público encontrará informações e miniaturas de viaturas, aeronaves e do projeto do primeiro submarino brasileiro com tecnologia nuclear. O Exército vai expor radares e a viatura do sistema Astros, capaz de fazer lançamentos de mísseis e foguetes que podem atingir alvos até 300 quilômetros. Já a aeronáutica apresentará aeronaves como o novo avião de caça Gripen e os sistemas espaciais da Força. Reportagem Lani Barreto.
Mais do que as chaves da casa própria, 300 famílias do município de Suzano, em São Paulo, receberam hoje a chance de mudar de vida e começar uma nova página de sua história.
Depois de anos parada, a primeira etapa do residencial Suzano 2 foi entregue hoje pelo programa Minha Casa Minha Vida.
O pedreiro Gilmar Gonçalves Júnior, casado com 4 filhos e morando de favor, custa acreditar que o sonho da casa própria finalmente se realizou.
Muita emoção. Eu já chorei bastante. É um sonho que, para mim, parecia muito distante estar acontecendo. Às vezes eu penso assim, meu Deus do céu, tudo isso, toda essa arrumação, toda essa organização, né, toda essa estrutura, é para nós mesmo.
O apartamento do Gilmar é um dos 300 que foram entregues no residencial Suzano 2, em Suzano, São Paulo. Para maio está prevista a entrega de outros 300 apartamentos no local, totalizando 600 unidades. Foram investidos R$ 78.700.000 no empreendimento. O prefeito do município, Rodrigo Achiushi, explica que as entregas vão além da moradia e contribuem para a geração de emprego e renda na região.
A gente está entregando não só ali 50, 40 metros quadrados para cada um morar. Nós estamos entregando uma virada de página na vida das pessoas, num conjunto de obras ao redor desse empreendimento. Entregamos uma UPA 24 horas, escolas também no bairro, fizemos um grande programa de pavimentação em toda aquela região, novas empresas que se instalam no local, gerando emprego, gerando oportunidade.
Desde o início do ano, o governo federal entregou 5.057 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, em 11 cidades de 8 estados. O secretário nacional de habitação, Ailton Madureira de Almeida, falou sobre a retomada do programa.
O presidente Lula retomou a agenda de habitação, colocou no centro da prioridade do governo federal. Não é por menos que foi lançado o programa Minha Casa Minha Vida de novo. O Ministério das Cidades está desenvolvendo várias modalidades novas de atendimento habitacional. Espero em breve, este mês de abril ainda, abrir nova seleção para que mais famílias possam contar com o direito à habitação.
Entre abril e maio, devem ser concluídas mais de 7 mil unidades em 12 estados. A meta do governo federal é contratar 2 milhões de unidades habitacionais até 2026. Reportagem Luana Karen.
A Páscoa é domingo.
Dia de ganhar ovos de chocolate.
E o Brasil é um dos grandes produtores da matéria-prima do chocolate.
São 200 mil toneladas de cacau por ano.
As exportações da cadeia produtiva do chocolate giram em torno de 200 milhões de dólares.
Números que podem crescer, segundo a Apex Brasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos.
Para isso, a agência incentiva empresas e a divulgação dos produtos brasileiros lá fora.
No mercado tem ovos para todos os gostos. Uma infinidade de opções para tentar atender a todos os pedidos para o coelhinho. E como a demanda está grande, este ano o mercado do chocolate pretende aumentar a oferta. Serão mais de 160 novidades para a data, como detalha o presidente da ABICAB, Associação Brasileira da Indústria de Chocolate, Amendoim e Balas, Ubiraci Fonseca.
A expectativa nossa é muito positiva. É um recorde de novos lançamentos numa Páscoa desde 2015. São produtos inovadores, embalagens diferenciadas, vários pesos, vários tamanhos, vários tipos de chocolates. Na Páscoa de 2022, nós vendemos em torno de 10 mil toneladas de ovos. É muito provável que esse ano continue com o crescimento.
A Páscoa está entre as datas que mais movimentam o comércio no país. O chocolate, claro, é o produto mais procurado, o que significa geração de empregos. Para este ano, a previsão é de pelo menos 7.900 vagas de trabalho temporário, segundo a ABICAB. Juliana Aquino, dona de uma empresa de chocolates de São Paulo, ajudou a engrossar essa estatística.
Como a Páscoa exige um tempo de antecedência para preparação, a gente já contratou no início, no final do mês de fevereiro.
Mas as gostosuras não ficam só por aqui, em solo brasileiro. O chocolate produzido no país tem ganhado cada vez mais espaço no mercado internacional. E para isso, conta com um empurrãozinho do governo federal, que apoia desde a cadeia produtiva do cacau até o empoderamento do nosso chocolate. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, tem um programa voltado para pequenas empresas que queiram aprender e se credenciar para ser exportadoras. É o PEIEX, Programa de Qualificação para Exportação. Segundo Jorge Viana, presidente da agência, o Brasil tem potencial para ganhar ainda mais os mercados internacionais.
Que na área do cacau, na área do chocolate, tem um universo tremendo de crescimento. A Apex tem duas grandes missões. Uma, atração de investimentos, e a outra, apoiar os produtos brasileiros, apoiar as empresas que querem agregar valor no seu produto, que querem ganhar o mercado internacional. Só nós podemos oferecer um chocolate com determinadas características. É o cacau ainda original, o cacau nativo das florestas. A Apex agora tem esse olhar. Nós queremos empoderar muito o Nordeste e empoderar muito o Norte.
Patrícia Viana Lima é produtora de cacau e derivados na Bahia. Ela conta que já garantiu um espaço no mercado internacional.
Eu estou pronta para exportar. Eu já fiz uma exportação para os Estados Unidos. Foi bem legal. Fiz o programa da Apex. A Apex, né, prepara a gente para olhar esse mercado, né? Eu gosto muito dos modelos europeus.
Todas as informações sobre como se tornar um exportador estão na página da Apex Brasil na internet. apexbrasil.com.br. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E por falar em Páscoa, você já comprou os ovos para a família?
Se ainda não comprou, o Inmetro tem algumas dicas, principalmente para quem quer agradar as crianças e não errar na escolha daquele ovo que vem com um brinquedo de brinde.
Semana Santa já está batendo na porta e muita gente está de olho nos chocolates e nos peixes. O aposentado Paulo Maurício já garantiu um ovo de chocolate, uma tradição do feriado cristão.
Vou levar para minha neta e estou indo por mais em conta também, né?
A dica do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro, é ficar atento na hora de adquirir os produtos típicos da Páscoa. Ao comprar, por exemplo, um ovo de chocolate, o número maior não necessariamente pesa mais. O mais prudente é se orientar pela indicação do peso líquido do produto, que deve constar obrigatoriamente na embalagem. Outra dica é ficar atento se o brinquedo que vem como brinde dentro do ovo contém o certificado de acordo com as regras de segurança para a criança, como explica o diretor da Avaliação da Conformidade Substituto, Marcelo Monteiro.
É importante que esse brinquedo seja certificado de acordo com o regulamento do Inmetro, de acordo com as regras que o Inmetro estabeleceu, para dar uma segurança à criança que vai utilizar esse produto no final das contas.
E caso o consumidor se sinta prejudicado, pode fazer uma denúncia, como explica Marcelo Monteiro.
Na página do Inmetro existe um link para denúncia e também tem um telefone 0800-285-1818, que é direto para a nossa ouvidoria, que em qualquer lugar do Brasil a gente vai atender alguma denúncia desse tipo.
No ano de 2022, o Inmetro fiscalizou mais de 700 estabelecimentos durante a Semana Santa. E apenas 0,3% dos produtos vistoriados estavam fora do padrão. Reportagem Ana Paula Marra.
E outra tradição nesta semana é o consumo de peixe.
O Ministério da Agricultura e Pecuária realizou a Operação Semana Santa em 23 estados e no Distrito Federal para fiscalizar a qualidade do pescado.
O resultado apontou que 96% do pescado analisado está apto para consumo.
O cronograma de implementação do novo ensino médio foi suspenso por 60 dias.
A regra vale para as escolas que ainda não começaram o novo sistema.
Neste período, serão discutidas em consulta pública mudanças e correções, entre elas o aumento da carga horária.
O novo ensino médio começou a ser implementado em 2017.
Entre as mudanças do novo sistema está a que regula a carga horária, dividida em duas partes. 60% da carga é comum a todos os alunos, enquanto 40% são disciplinas optativas, os chamados itinerários formativos.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom feriado.
Lembrando que amanhã, feriado nacional, não tem a Voz do Brasil. Feliz Páscoa e até segunda.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal decide que distribuidoras não têm direito a crédito do ICMS nas compras de álcool anidro.
Justiça Trabalhista decide que estrangeiro em situação irregular no Brasil pode entrar com ação.
Justiça de São Paulo condena a instituição de ensino a quitar financiamento estudantil de aluno que participou de ação promocional.
Boa noite, eu sou Marcelo de la Libera.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal decidiu que as distribuidoras não têm direito a crédito do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, na compra de álcool anidro.
A tese de repercussão geral fixada foi de que o diferimento do ICMS relativo à saída do álcool etílico anidro, combustível das usinas ou destilarias, para o momento da saída da gasolina C das distribuidoras, não gera o direito de crédito do imposto.
A ação chegou ao STF após uma distribuidora questionar uma decisão do Tribunal de Justiça de Goiás, que entendeu que o regime de diferimento do ICMS quanto ao recolhimento do imposto não gera direito a crédito. A distribuidora ainda sustentou que a vedação ao creditamento ofenderia o princípio da não cumulatividade.
Ao negar o recurso da empresa, o ministro relator do caso, Dias Toffoli, explicou que o Estado não cobra o ICMS da saída de álcool anidro das usinas ou destilarias para as distribuidoras.
Toffoli afirmou ainda que o imposto relativo a essa operação é diferido para o momento da saída da gasolina C das distribuidoras e é pago de uma só vez, englobadamente com o imposto retido por substituição tributária.
Ainda na avaliação do ministro, a não cumulatividade é a técnica que busca afastar o efeito cascata da tributação. E sem esse efeito, não há que se falar em crédito de ICMS com base na não cumulatividade.
Estrangeiro em situação irregular no Brasil não está impedido de entrar com ação na Justiça Trabalhista.
A decisão é do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo. Ilha Galvão.
O imigrante que trabalhava como ajudante geral entrou na Justiça pedindo pagamento de verbas rescisórias, adicional noturno, horas extras e anotação na carteira de trabalho. Mas a empresa entrou com recurso pedindo a extinção da ação e expedição de ofícios para a Polícia Federal para adoção das medidas legais referentes ao estrangeiro ilegal no Brasil. Mas a desembargadora relatora do caso esclareceu que o prazo de validade do Registro Nacional de Estrangeiros não impede a prática de atos processuais. Sendo assim, ela atendeu o pedido do homem e ressaltou que não cabe à Justiça do Trabalho decidir sobre questões relativas à regularidade do imigrante em território nacional.
Instituição de ensino deve quitar financiamento estudantil e indenizar aluno que participou de ação promocional.
A decisão é do Tribunal de Justiça de São Paulo. Araújo.
O aluno iniciou o curso superior após receber oferta da instituição, que se comprometeu a assumir o pagamento do financiamento estudantil. Ao concluir o curso, ele recebeu cobranças indevidas, pois a instituição não assumiu a dívida estimada em mais de 100 mil reais. Ao analisar o caso, o desembargador entendeu que ficou comprovado, por meio de documentos, que o estudante cumpriu o contrato e, mesmo assim, teve o nome inscrito no cadastro de inadimplentes. A instituição ainda deverá indenizar o aluno por danos morais no valor de 5 mil reais.
A Justiça de Santa Catarina condenou o município município de Joinville a pagar pensão vitalícia a homem que perdeu a visão do olho direito.
O paciente também será indenizado em R$30 mil pela demora excessiva para a realização de cirurgia de urgência. Fernanda Porto.
Após ser atingido por uma bolada, o homem procurou atendimento médico e, ao realizar exame, foi diagnosticado com deslocamento de retina. Ele foi encaminhado para o pronto atendimento, mas ocorreu a perda do prontuário, que foi encontrado em pasta trocada. A cirurgia foi remarcada, mas, por conta da demora, ele acabou perdendo a visão do olho direito. O juiz do caso entendeu que ficou comprovada, por laudo pericial, a lesão decorrente da demora na intervenção.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
Bom feriado e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado marca data para debate sobre juros com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.
Servidores públicos lotados em novos postos no exterior terão lei específica para regular o cálculo da remuneração.
Comissão vai analisar a regulamentação da atividade de praticagem.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado marcou a data para a sessão temática que vai discutir a taxa de juros do país, além de inflação e crescimento econômico. O debate será no dia 27 de abril.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, estão entre os convidados da sessão. Repórter Pedro Pincer.
O pedido é de autoria do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. Além de Haddad e Roberto Campos, serão convidados a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, o diretor-presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, Rodrigo Maia, o presidente da Federação Brasileira de Bancos, Isaac Sidney Menezes Ferreira, entre outras autoridades e economistas. No requerimento, o presidente do Senado afirma que, ao mesmo tempo em que não é viável o aumento descontrolado de preços, também não é desejado o sufocamento da economia no curto prazo.
Mas é uma discussão mesmo de caminhos para se atingir um objetivo, que é o objetivo de se ter um estado de bem-estar social, se combater a fome, a miséria, combater o desemprego, mas há um caminho até lá que é o caminho do crescimento e do desenvolvimento econômico. Como se faz isso contendo a inflação e reduzindo taxa de juros? E, obviamente, que há caminhos técnicos, há caminhos de experiências vividas anteriormente, há planejamento por parte do governo, que é muito importante que nós possamos fazer esse debate aqui no Senado Federal.
Para a senadora Tereza Cristina, do Progressistas de Mato Grosso do Sul, a sessão será uma oportunidade para reafirmar a autonomia do Banco Central.
Estava passando da hora do Senado tratar de temas tão importantes, então parabéns. O Senado tem que ser protagonista desses temas da economia. E também dizer aqui que a autonomia do Banco Central não pode nem ser questionada. Essa casa aprovou, nós temos que manter a autonomia do Banco Central como uma bandeira dessa casa e não podemos aceitar retrocesso.
Outro assunto que deve ser bastante discutido durante a sessão temática é o arcabouço fiscal. A expectativa é de que o projeto seja formalmente enviado ao Congresso na próxima terça-feira.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, relatou visita ao ministro Valdez Góes, do Desenvolvimento Regional, para tratar de assuntos de interesse do seu estado, especialmente sobre os resultados apresentados pela Sudam.
Com sede na cidade de Belém, a Sudam, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, foi criada em 1966 e hoje dispõe de um fundo de aproximadamente 800 milhões de reais.
valor que o senador considera insuficiente para incentivar o desenvolvimento nos estados amazônicos.
Confúcio Moura acredita que a existência da Sudã não se justifica, pois, segundo ele, trata-se apenas de uma peça de ficção. Para sustentar sua tese, o parlamentar cita, por exemplo, que a Sudã nada fez para combater os baixos índices de saneamento básico na Amazônia, que tem um dos menores índices do Brasil, lembrando que a capital do seu estado, Porto Velho, conta com apenas 5% de rede de esgoto.
Eu vou me debruçar aí, ouvindo as pessoas, ligando para pesquisadores, para gente do norte, para saber qual é o futuro dessa instituição. Se é melhor liquidá-la de uma vez ou ficar lá. Eu conheço o prédio lá. É um prédio grande, bem centralizado em Belém. Prédio enorme, cheio de funcionários desanimados. Funcionários excelentes de carreira, mas desanimados, porque não tem muito o que fazer.
Servidores públicos, civis e militares lotados em novos postos no exterior terão uma lei específica para regular o cálculo da remuneração.
Outra novidade aprovada pelo Senado que está na proposta é a adoção do câmbio por paridade do poder de compra para aplicação do teto constitucional a esses servidores. Quem tem mais detalhes é a repórter Janaína Araújo.
Os senadores aprovaram a medida provisória editada ainda no governo Bolsonaro, que fixa regras gerais para fatores de conversão de cálculo dos salários de servidores públicos, civis e militares em serviço em cidades do exterior não previstas na lei sobre o assunto. A matéria foi analisada anteriormente pelos deputados, que inseriram a adoção do câmbio por paridade do poder de compra entre a moeda nacional e o dólar norte-americano para a aplicação do teto constitucional aos pagamentos em moeda estrangeira para servidores públicos e militares em serviço no exterior. O relator, senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, apontou a vantagem dessa alteração na MP.
Ao se utilizar a paridade do poder de compra na definição do valor do teto remuneratório do servidor e não a cotação do dólar registrada pelo Banco Central do Brasil, pretende-se equalizar o poder aquisitivo de moedas diversas e aproximar-se de seu valor efetivo, eliminando as diferenças de níveis de preços entre os países. A medida considera os aspectos relativos ao custo de vida e ameniza os efeitos de flutuações cambiais e da desvalorização da moeda nacional.
Transformada em projeto de lei de conversão, a medida provisória foi enviada à sanção presidencial.
A Comissão de Infraestrutura pode votar na próxima reunião a regulamentação da atividade de praticagem.
Trata-se do serviço de condução de navios em segurança na entrada e saída dos portos e na travessia de áreas com restrições à navegação ou sensíveis para o meio ambiente. As informações com o repórter Bruno Lourenço.
De iniciativa do senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, a proposta pretende trazer mais segurança jurídica e estabilidade regulatória nos preços dos serviços de praticagem. Essa atividade consiste no auxílio ao comando de navios por profissionais especializados, chamados de práticos. Eles são responsáveis por garantir a segurança da navegação, principalmente na saída ou chegada de portos e em áreas de preservação ambiental. Segundo Nelsinho Trade e o relator, o Everton, do PDT do Maranhão, falta definir melhor em lei a forma de seleção e capacitação, a remuneração e a lotação dos práticos. O Everton afirmou que apenas com uma regulamentação clara da praticagem, o transporte aquaviário vai atingir os níveis desejados de participação na economia.
A importância da praticagem no cenário econômico brasileiro se viu em evidência, sobretudo com a edição da Lei 14.301, a famosa Lei BR do Mar, passando a ser diretamente relacionada ao chamado Custo Brasil desde então. O transporte marítimo atraiu cada vez mais a atenção dos principais órgãos públicos, principalmente diante da possibilidade de substituir parcialmente o modal rodoviário e, dessa forma, contribuir para a redução geral dos custos de transportes no país.
Ao citar que está recebendo novas sugestões de aperfeiçoamentos à proposta, o senador Everton admitiu que poderá modificar seu relatório até a próxima reunião da Comissão de Infraestrutura. Música.
Foi sancionada a lei que garante prioridade de atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica no Sistema Nacional de Emprego.
A medida prevê a reserva de 10% das vagas intermediadas pelo Cine destinada a essas mulheres. Detalhes com Gabriela Pereira.
A iniciativa é de autoria do deputado Capitão Alberto Neto, do Republicanos do Amazonas. A nova lei também garante que a reserva de 10% das vagas intermediadas seja destinada para atender as mulheres vítimas de violência. Em caso de ausência de mulheres nessas condições, as vagas devem ser destinadas ao público feminino em geral. A relatora do projeto no Senado, senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, afirma que o processo deve ser feito de forma sigilosa, a fim de evitar possíveis constrangimentos e incentivar a denúncia por parte das vítimas.
Vai ter uma regulamentação que vai ser feita exatamente para garantir que isso aconteça de uma forma sigilosa, que não vá prejudicar. Nós sabemos como é difícil a mulher ter coragem de fazer essa denúncia e ela não pode ser exposta em momento algum.
As novas regras já estão em vigor.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom feriado.
Jornal Câmara dos Deputados. O Ministério do Esporte vai priorizar plano de popularização da atividade física no país.
Deputados governistas e de oposição comentam ações dos governos Lula e Bolsonaro.
Projeto prevê volta de profissionais que atuaram no Mais Médicos para atendimento da saúde indígena.
Boa noite. Os deputados analisam projeto de lei que prevê a volta de profissionais que atuaram no Mais Médicos para atendimento da saúde indígena. O repórter Antônio Vital tem mais detalhes.
O projeto em tramitação na Câmara permite a renovação de contrato ou a recontratação de profissionais no programa Mais Médicos por 3 anos ou mais para atendimento da população indígena, principalmente na reserva Yanomami, em Roraima. A proposta prevê a volta de médicos que já atuaram no programa com a justificativa de que, em janeiro, o Ministério da Saúde decretou estado de emergência em saúde pública por conta da situação de desassistência sanitária no território Yanomami, nos estados de Roraima e do Amazonas. De acordo com o autor da proposta, deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, a falta de assistência aos indígenas, aliada à presença de garimpeiros na região, tem causado mortes por desnutrição, pneumonia, diarreia e até contaminação por mercúrio. Pesquisa feita pela Fiocruz, em parceria com o Unicef, órgão das Nações Unidas para a Infância, concluiu que 8 em cada 10 crianças Yanomami sofrem de desnutrição crônica. E dados do Ministério dos Povos Indígenas apontam que 570 crianças morreram em decorrência de contaminação por mercúrio, desnutrição, malária e fome nos últimos 4 anos na região. O projeto foi apresentado em março e enviado para análise de 4 comissões, mas o deputado Jorge Sola tentou, sem sucesso, aprovar regime de urgência para a proposta, o que faria com que fosse direto para o plenário. O requerimento de urgência não obteve consenso e foi retirado de pauta, o que foi criticado pelo autor do projeto.
Eu não consigo ver algo mais urgente do que salvar vidas. Eu não consigo ver nada mais urgente do que colocar médicos nas reservas indígenas para evitar a morte das crianças e dos adultos, dos adolescentes que estavam lá. Muitos já morreram e não puderam ser salvos. Eu não consigo ver nada mais urgente do que garantir a assistência de saúde à população mais fragilizada em nosso país.
Jorge Sola defendeu a urgência com o argumento de que o edital de contratação de novos médicos lançado em janeiro, não permite a rapidez necessária. Segundo ele, o número de médicos lotados nos distritos sanitários especiais indígenas caiu de 350 para 180. Mas a oposição já anunciou que é contra a recontratação dos médicos que já atuaram no programa. De acordo com a deputada Bia Kisses, do PL do Distrito Federal, existem alternativas de atendimento aos indígenas que não passem pela volta de médicos que, segundo ela, eram explorados pelo programa.
Somos contra o mérito, porque nós sabemos que tem programas suficientes para atender os indígenas que são brasileiros. Nós não queremos a volta do Mais Médicos, que é um programa para mandar dinheiro para Cuba. Os médicos ganhavam 2 mil, 8 mil iam para Cuba. Nós não queremos isso. Então nós acreditamos que o governo tenha, sim, programas suficientes e que valorizem os médicos.
O projeto que permite a renovação de contrato ou a recontratação de profissionais no programa Mais Médicos para Atendimento da Saúde Indígena se encontra em análise na Comissão da Amazônia dos Povos Originários e Tradicionais. Se aprovado nesta e em outras 3 comissões, pode ser enviado ao Senado sem passar pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Educação.
Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, pede que o governo federal priorize a conclusão de obras já iniciadas e financiadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação antes de lançar editais para a construção de novas escolas e creches.
Gilson Daniel lembra que recentemente foram repassadas verbas para retomar as obras paralisadas. Entretanto, ele afirma que, mesmo assim, muitas obras continuam paradas e é necessário fazer a repactuação dos contratos com as empresas responsáveis pelas construções.
Política. Abílio Brunini, do PL de Mato Grosso, afirma que, em 3 meses de governo Lula, seus apoiadores não conseguem apontar nenhuma ação positiva na nova gestão.
Nas palavras de Abílio Brunini, a administração federal apenas loteou cargos nos ministérios e se fez refém de políticos que cobram cada vez mais espaço no governo. Para o deputado, só o retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Brasil traz esperança ao país.
Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, rebate as críticas da oposição e afirma que, em pouco mais de 3 meses, o governo Lula implementou projetos importantes como Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família.
Juliana Cardoso pede à oposição mais seriedade no debate sobre como melhorar a qualidade de vida no país, incluindo temas como crescimento econômico e o combate à violência contra as mulheres.
Na opinião de Luiz Couto, do PT da Paraíba, o ataque de 8 de janeiro, que ameaçou a estabilidade política do país, é mais uma marca negativa deixada pelo governo Bolsonaro.
Para Luiz Couto, a tentativa de estimular o ódio e a discriminação contra minorias e a entrega do Estado a forças privatizantes e fundamentalistas foram as principais bandeiras da gestão anterior.
Alencar Santana, do PT de São Paulo, salienta algumas das políticas públicas implementadas pelo novo governo, como o Bolsa Família, o Mais Médicos e o Minha Casa Minha Vida. O deputado afirma que a economia está crescendo e o Brasil está recebendo cada vez mais investimentos públicos e estrangeiros.
Alencar Santana acredita que Lula tem uma política clara de inclusão social e respeito às necessidades do povo, principalmente dos mais humildes. Ele reafirma que as decisões do novo governo trarão resultados efetivos e um Brasil de paz e educação.
Já José Medeiros, do PL de Mato Grosso, acusa o atual governo de criar narrativas falsas para prejudicar o ex-presidente Bolsonaro. O deputado afirma que Lula e seus aliados mentem quando dizem que os programas Minha Casa Minha Vida e Bolsa Família foram relançados, já que ambos nunca foram extintos.
De acordo com José Medeiros, o governo do PT está destruindo a segurança econômica do país com o fim da lei das estatais e do teto de gastos. Na visão do parlamentar, essas medidas geram desemprego e desequilíbrio fiscal.
Por sua vez, Damião Feliciano, do União da Paraíba, entende que ninguém melhor que o povo para avaliar os avanços do governo Lula. Ele destaca a retomada do Minha Casa Minha Vida e a distribuição de renda pelo Bolsa Família, que, segundo ele, atende mais de 21 milhões de famílias brasileiras.
Para Damião Feliciano, o governo Lula levou o Brasil de volta aos fóruns internacionais, assim como tornou o país novamente atrativo para investidores estrangeiros. Entre outros pontos positivos, ele cita as políticas de inclusão e o incentivo à agricultura familiar.
Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, defende a política de redução de tributos do governo Bolsonaro, que, segundo ele, gerava mais empregos. De acordo com o deputado, o povo brasileiro tem saudades de quando Jair Bolsonaro comandava o país.
Eduardo Bolsonaro critica o governo Lula, lembrando escândalos de corrupção que aconteceram em gestões petistas anteriores e o aumento de tributos. O parlamentar avalia que a atual gestão federal é incompetente e prioriza apenas uma pequena elite.
Já na opinião de Bongás, do PT Gaúcho, o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro armou bombas para destruir o Brasil. Uma delas, segundo o deputado, foi a implementação do teto de gastos que levou à diminuição dos investimentos em áreas estratégicas, como educação e saúde.
Bongás argumenta que o teto de gastos também foi usado como justificativa para congelar os salários dos servidores públicos, o que resultou no aumento da pobreza no Brasil.
Por outro lado, Coronel Telhada, do PP de São Paulo, acusa o presidente Lula de trabalhar contra o desenvolvimento do país e não apresentar nada de positivo nos primeiros meses de mandato. Ele afirma ainda que a esquerda divulga falsas acusações e levanta denúncias descabidas contra seus opositores.
Na opinião de Coronel Telhada, o governo protege o crime organizado à medida que tenta controlar o porte de arma para o cidadão de bem. O deputado entende que uma prova disso é não haver nenhuma assinatura de parlamentares da esquerda no pedido de criação de uma CPI sobre o crime organizado.
Welter, do PT do Paraná, ironiza a incapacidade da oposição de reconhecer os avanços alcançados com o presidente Lula em pouco tempo de governo. O deputado cita programas como Bolsa Família e o Mais Médicos e a articulação política para colocar o Brasil de volta no cenário internacional.
Welter argumenta que, sob o governo Lula, o povo terá mais inclusão, mais renda e mais acesso a políticas de Estado que visam proporcionar vida digna para os brasileiros.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, analisa que o presidente Lula tem muito trabalho pela frente para corrigir os problemas deixados pelo governo Bolsonaro.
Apesar do grande desafio, Helder Salomão confia na capacidade do governo Lula de colocar o Brasil de volta nos trilhos com respeito às populações originárias e às minorias.
Justiça.
Rosângela Moro, do União de São Paulo, protesta contra a ação judicial movida por partidos aliados ao governo federal e que pede a suspensão das multas e dos pagamentos de acordos de leniência fechado por empreiteiras que desviaram dinheiro da Petrobras.
Segundo Rosângela Moro, as multas chegam a 8 bilhões de reais que poderiam ser investidos em benefícios para a população. Na avaliação da deputada, os partidos estão advogando para empresas devedoras da justiça porque mantiveram relações fraudulentas com elas.
Economia.
Franciane Baier, do Republicanos do Rio Grande do Sul, apela a todos os governadores de estado para que estendam a isenção do ICMS para a compra de veículos adaptados a pessoas com deficiência ao preço de até R$100 mil.
Franciane Baier explica que o benefício foi estabelecido em 2009 para carros no valor de R$70 mil e que hoje este é o preço de um veículo popular que não pode ser adaptado. Ela lembra que os governos estaduais têm a prerrogativa de estabelecer a isenção e adotar uma política inclusiva que atinge milhares de famílias.
Leda Borges, do PSDB de Goiás, defende a aprovação do projeto que trata da igualdade salarial entre homens e mulheres, estabelecendo sanções a empresas que cometerem injustiças. Ela ressalta que, segundo o IBGE, a diferença de salários entre os gêneros voltou a aumentar no país, atingindo 22% no final de 2022.
Leda Borges avalia que o problema pode estar relacionado à pandemia e à crise no setor de serviços, que emprega mais mulheres que outros setores. A deputada argumenta que a valorização de trabalhos historicamente femininos, como a educação, é fundamental para promover mudanças.
Fernando Mineiro, do PT do Rio Grande do Norte, pede a realização de audiência pública para debater a reforma tributária com o movimento sindical. Segundo o deputado, as mudanças interessam às famílias e aos trabalhadores, e não apenas ao setor empresarial e governamental.
Fernando Mineiro destaca a importância da reforma tributária, que, segundo ele, vai possibilitar a retomada do desenvolvimento do Brasil e atender às demandas da população.
Agricultura.
Heitor Chu, do PSB, saúda os produtores rurais gaúchos que se mobilizaram para solicitar, depois de 3 anos consecutivos de secas, apoio dos governos federal e do Rio Grande do Sul para produzir.
Heitor Chu afirma que a pauta é extensa, mas entre as reivindicações, ele destaca a urgência de garantir mudanças no crédito rural e a necessidade de discutir a reserva de água, argumentando que sem água ninguém vive.
João Daniel, do PT de Sergipe, informa que a bancada do núcleo agrário está com boas expectativas depois de uma reunião com representantes da Companhia Nacional de Abastecimento.
Segundo João Daniel, ficou claro que a reestruturação promovida pelo governo federal tem foco na produção de alimentos e na agricultura familiar. O deputado avalia que o projeto de distribuição de alimentos gera esperança para erradicar a fome e a miséria no país.
Desenvolvimento Regional.
Roberto Duarte, do Republicanos, pede que o governo federal envie socorro aos mais de 30 mil desabrigados e desalojados pelas enchentes no Acre. Segundo o parlamentar, as pessoas precisam de alimentos, água potável, material de limpeza e colchões.
Roberto Duarte observa que a cheia histórica no Acre atingiu diversos municípios, entre eles Brasileia, Epitaciolândia, Chapuri e a capital Rio Branco. Ele informa aos que perderam documentos nas inundações que a segunda via pode ser requisitada gratuitamente.
Marcelo Lima, de São Paulo, avalia que a prevenção de desastres naturais é a melhor política pública para a preservação de vidas. O deputado lembra que, quando foi secretário de São Bernardo do Campo, realizou obras de contenção de enchentes que foram bem-sucedidas.
Na opinião de Marcelo Lima, o poder público deve conscientizar os brasileiros sobre a necessidade de investir na infraestrutura das cidades para garantir a segurança da população. Ele enfatiza que o modelo de gestão utilizado por São Bernardo do Campo em áreas de risco pode ser replicado em todo o país.
Transportes.
Para Célia Chacriabá, do PSOL, em vez de construir o rodoanel metropolitano de Belo Horizonte, que já tem a previsão do pedágio mais caro do país, o governo de Minas deveria propor soluções alternativas de como melhorar o transporte público.
Célia Chacriabá sugere que os recursos para pagar a desapropriação de mais de 15 mil moradores para a construção do rodoanel poderiam ser destinados à ampliação do metrô, por exemplo.
Esporte.
Em audiência pública na Câmara, a ministra Ana Moser afirmou que o principal objetivo do Ministério do Esporte é popularizar a atividade física no Brasil. A repórter Maria Neves acompanhou o debate e traz mais informações.
Ampliar a prática esportiva no país representa o principal objetivo do Ministério do Esporte, sustenta a ministra Ana Moser, que compareceu à Comissão do Esporte da Câmara para apresentar as metas da pasta recriada este ano. No último governo, esse foi um dos órgãos extintos. Ana Moser ressaltou que, embora a prática esportiva seja um direito constitucional, não existem sequer estatísticas confiáveis sobre a atividade física para a população em geral. De acordo com a última PNAD de 2015, que incluiu perguntas sobre a prática esportiva, conforme a ministra, cerca de 38% da população estavam ativos. Mas o levantamento teria mostrado também grande irregularidade na população. Quanto mais velhos os indivíduos, menos ativos. O mesmo se observa nas faixas de renda. Os estratos mais pobres são mais inativos. Em grande parte, segundo a ministra, essa situação se deve à prioridade conferida no passado ao esporte profissional. Ana Moser relatou que, historicamente, 70% do financiamento às práticas esportivas iam para o desporto de alto rendimento, enquanto o esporte educacional ficava com 15%. Atualmente, a ministra afirma que essa relação já se inverteu. São destinados cerca de 15% para o alto rendimento e mais de 50% para o educacional. Como forma de alcançar a meta de tornar a população mais ativa, a ministra relatou que o Ministério do Esporte está construindo uma política pública integrada a outras pastas, principalmente educação e saúde, e que também irá buscar integrar União, estados e municípios para que as ações propostas cheguem de fato à população.
Nós estamos buscando encontrar os pontos de convergência das políticas que, por exemplo, educação e esporte, nós estamos falando de educação integral, da mesma maneira na saúde, buscando a saúde básica, né, a saúde preventiva, da mesma maneira as políticas de atendimento à população mais pobre, mais carente, que são as estratégias principais do Ministério do Desenvolvimento Social. Então, é que da mesma maneira que nós estamos construindo, aprovando o nosso Plano Nacional de Esporte, também a educação e a saúde estão renovando os seus planos. Então, é uma janela de oportunidade, efetivamente, para a gente incorporar metas do esporte dentro dos planos de educação e de saúde.
Além de ampliar o alcance do atendimento à população, essa estratégia tem por objetivo contornar a falta de recursos próprios da pasta do esporte. Conforme ressaltaram vários deputados, como o delegado da Cunha, do PP de São Paulo, esse ano o Ministério conta com um orçamento de apenas 900 milhões de reais. O deputado Maurício do Vôlei, do PL Mineiro, fez até uma conta. Com esse valor, cada estado receberia cerca de 34 milhões. Em Minas Gerais, por exemplo, que conta com 854 municípios, caberiam R$ 39 mil reais para cada. Com esses valores, na opinião do deputado, uma solução seria complementar os recursos do esporte com emendas parlamentares. Emendas, aliás, já representam a maior fatia do orçamento do Ministério, conforme destacou o presidente da Comissão do Esporte, o deputado Luiz Lima, do PL Fluminense. De acordo com o parlamentar, no ano que vem, as emendas vão acrescentar 505 milhões de reais às verbas da pasta. O deputado se comprometeu a trabalhar junto à Comissão do Orçamento do Congresso para melhorar a situação do Ministério do Esporte.
Nós temos que nos unir aqui, essa comissão, ela vai ter uma interferência com o relator do orçamento, que é a partir de agosto, para que a gente melhore as condições não só orçamentárias do Ministério, mas como políticas, secretários e ministra. Visitem essa casa. Essa casa, até deputados de oposição, podem ser aliados em relação à melhoria das condições do Ministério.
De fato, conforme ressaltaram os participantes da audiência, o Brasil investe muito pouco em esporte. Segundo Ana Moser, hoje o país aplica somente 0,04% do Produto Interno Bruto em políticas esportivas. Na Europa, por exemplo, a proporção é 10 vezes maior, de acordo com a ministra. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite e um bom feriado para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Bom final de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.